לעילוי נשמת מרדכי בן יעקב, אברהם חיים יהודה בן אליעזר הלוי, שרה לאה בת משה. פרשת הסמנה, פרשת כתבו. פרשה קומסה פלונדו סוברי המצווה די לבה ביקורים, פרימיסיוס, פרובית המקדש. Pois a Torá fala sobre a mitzvah que tem de tirar de casa todos os masrot. A pessoa separou já o que quer, vai dar para o Cohen e para o Levi, mas ficou em casa. Então tem uma mitzvah cada 3 anos de fazer as doações, não é para segurar mais tempo em casa. Pois a Torá começa a falar sobre algo que a Torá mencionou algumas parshiot atrás. Como vai funcionar a entrada em Israel? Primeiro ele fala que quando entrarem em Israel eles vão ter que escrever toda a Torá numa pedra, em todas as línguas, para não ter nenhuma dúvida. E depois a Torá fala também que vai ter toda uma cerimônia quando eles chegarem em Israel, onde parte de 6 das tribos vão ficar em uma montanha, Har Gerizim, as outras 6 tribos vão ficar sobre o Monte Eival, e no centro, no meio, vão ficar, são 2 montanhas próximas, e no meio vão ficar os anciões dos Leviim, e eles vão pronunciar, eles vão virar para o lado de uma montanha, Har Gerizim, e lá vão falar: abençoado é aquele que fizer, e assim tem uma lista de 11 coisas na Torá. Depois eles vão se virar para o outro, todo mundo vai responder amém, eles vão se virar para o outro lado, para o Monte Eival, e vão falar: amaldiçoado é aquele que, e fala as 11 coisas que estão aqui na nossa Parashá, e também todo mundo vai responder amém. Em seguida a Torá fala: vai ser se vocês guardarem as minhas mitzvot, vocês seguirem o meu caminho, vocês vão ter um monte de bênçãos, vocês vão ser abençoados quando chegarem, quando saírem, os inimigos não vão nem se meter com vocês, todos os povos vão ter temor a vocês, e vocês vão ter produções altas, e Hashem vai abrir os portões dos céus, e vocês vão poder emprestar para os outros, não vão precisar tomar emprestado, e assim por diante. Depois a Torá fala: ai, ai, vai ser se não ouvirem aquilo que eu tenho a dizer. Então, amaldiçoado você na entrada e na saída, e assim por diante. A Torá começa a trazer 98 versículos de coisas extremamente pesadas. O costume é, tanto nessa semana, para achar nessa semana, Parashat Kitavó, como em Parashat Bechukotai, que também aparece umas coisas desagradáveis, que o Baal Koré, aquele que está lendo a Torá, lê isso em voz um pouco mais baixa. Como se querendo dizer, se a gente ler um pouquinho mais baixo, quem sabe passa por baixo, não vai acontecer. Hafetz Chaim pergunta sobre esse costume. Ele diz: olha, geralmente quando uma pessoa admoesta a outra, chama a atenção da outra, dá bronca na outra, se chama a atenção em voz alta. Não, não faz. Se você fizer, vai acontecer isso, isso. Se fala em voz alta. Por que aqui se lê em voz baixa todo esse trecho? Aparentemente, está chamando a atenção das pessoas. Para chamar a atenção, tem que falar em voz alta. Talvez até o balcão tenha que ler mais alto. Mais ainda, quando nós lemos esse trecho antes, no comecinho da Parashá, que fala que os Leviim vão se voltar para uma montanha, vão falar essas 11 frases, e depois vão se voltar para outra montanha, vão falar as 11 frases negativas, a Torá fala: Ve'anu halvim, ve'amru el kolish Israel kol ram. E os Leviim tinham que falar tudo isso em voz alta. Por que, quando os Leviim entraram em Israel, eles falaram em voz alta isso para cada uma das montanhas, para cada um dos lados, as pessoas estavam nas montanhas. E essa leitura em seguida, que fala coisas desagradáveis, chamando a nossa atenção, se fala em voz baixa, deveria também se falar em voz alta. Qual a diferença entre uma coisa e a outra? O Hafetz Chaim fala que existe uma diferença entre uma coisa e a outra. Quando se trata do começo da Parashá, são de fato advertências. Igual um pai que vê o filho que começa a correr, ou está pensando em começar a correr, ele não corre, porque se você correr, olha o que vai acontecer. Então ele fala em voz alta. Depois que o filho já caiu, já rasgou as roupas e chega para o pai daquele jeito, o pai não adianta mais ficar gritando com ele, pelo que, não adianta falar em voz alta para ele, não faz, já foi. Agora você pode simplesmente falar com calma para ele, você viu só o que aconteceu, você me ouvisse, não ia rasgar as roupas. Aí você fala em voz baixa. Diz o Hafetz Chaim a mesma coisa na nossa paraxá. Quando eles entraram em Israel, os Levim falaram em voz alta para eles, amaldiçoado aquele que fizer isso e amaldiçoado aquele que fizer aquilo, para saber que, ó, é uma advertência, não pode fazer essas coisas. A segunda parte da nossa paraxá, diz o Hafetz Chaim, é uma nevoá, é uma profecia. Não é uma advertência, é uma profecia. Está contando para nós, olha, se chegar um dia e acontecer essas coisas, você vai falar, mas como está acontecendo uma coisa dessas? Está aqui, abre, leia, você vai ter explicação por que está acontecendo. Você vai ter explicação exata e tudo o que está acontecendo, o script de tudo que está acontecendo vai estar escrito lá. Aí já é o pós, já é depois, não adianta agora falar em voz alta. Por isso o Balcorê lê esse trecho de uma forma mais baixa e mais tranquila. Nós mencionamos no dia 9 de Av, no dia 9 de Av, a primeira grande tragédia da nossa história foi quando o povo estava no deserto e eles mandaram os espiões para ver como é a terra. E os espiões retornaram e, em vez de falar para eles, vamos entrar na terra, eles começaram a falar, ih, vai ser difícil esse negócio, não sei se Deus vai conseguir levar vocês para lá, porque o pessoal lá é forte, e começaram a falar um monte de coisas. Daí, Kuhaam Balaila Rahu, conta a Torá que o povo naquela noite chorou e disse Deus para eles, vocês choraram um choro gratuito. Estão chorando do quê? Eu juro para vocês, diz Deus, que vocês vão jurar por muitos motivos nessa data. E de fato, 9 de Av, os dois Beit HaMikdash foram destruídos. Beit Av foi destruída depois, a resistência que teve depois da destruição do Beit HaMikdash. E assim na nossa história teve muitas tragédias que começaram dia 9 de Av. Dentre essas tragédias, nós mencionamos a Primeira Guerra Mundial começou no dia 9 de Av. Os espiões que participaram lá e falaram tudo o que falaram para o povo, contam os nossos sábios que eles ficaram agonizando até que eles morreram finalmente no dia 17 de Elul, que é a data que nós estamos entrando agora à noite. Dia 17 de Elul foi o dia que os espiões de 9 de Av morreram. Dia 17 de Elul, de 5695, ano de 1935 dos Goyim. Foi nessa data que afixaram as leis de Nuremberg. E, 4 anos depois, em 1939, dia 1º de setembro, uma sexta-feira, exatamente como esse ano, uma sexta-feira, dia 17 de Elul, começou a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra e a Segunda têm uma interligação grande. A Segunda foi acertos de contas que não terminaram na Primeira. A Primeira começou no dia que nós choramos no deserto. A Segunda começou no dia que os espiões morreram no deserto. E nós nos perguntamos, quando nós lemos a nossa paraxá, coisas tão pesadas, será que isso aconteceu? Será que isso vai acontecer? Será que isso pode acontecer? Nossos sábios dizem que 2 vezes aparecem na Torá as admoestações. Uma vez para Shad Hukotai, que são coisas que aconteceram na destruição do primeiro templo, no exílio entre o primeiro e o segundo templo. E para Shad Kitavó, que é o que aconteceu entre a destruição do segundo templo e, se Deus quiser, a construção do terceiro templo. Interessante que o Gaon de Vilna diz que Chumash Dvarim tem 10 porções. porção de Nitzavim vai Elef geralmente vão juntas e deveriam sempre ser juntas. Em alguns casos precisa se separar para dar, para encaixar o Shabbatot que tem, se tem um Shabbat entre Yom Kippur e Sukkot. 10 Parshiot, cada uma delas representa um dos séculos do nosso milênio, o último milênio antes da nova era, a era do Olam Haba. Parashat Kitavó, parashá da nossa semana, é a parashá do sétimo século. E de fato, no finalzinho do sétimo século, no ano de 5.699, começou a Segunda Guerra Mundial. E se nós lemos a nossa parashá, não dá para ler tudo. Se Deus quiser, cada um leia o Shabbat, acompanhe a Torá. Mas só trazer alguns exemplos do que a Torá fala na nossa parashá. A Torá fala que você vai ficar tateando à tarde, como o cego fica tateando no escuro, e você não vai ter sucesso no que você fizer. E você vai o tempo todo ter, as pessoas vão ter reclamações contra você. Tudo vão querer dizer e reivindicar que é deles. E você vai ser roubado o tempo todo, vem Moshiach, e não tem ninguém para te salvar. O boi vai ser morto na sua frente, e você não vai comer dele. O burro vai ser roubado da sua frente e não vai voltar para você. O rebanho vai ser entregue nas mãos dos inimigos e ninguém está lá para te salvar. Seus filhos e suas filhas vão ser dados para um outro povo. E os seus olhos vão ver isso acontecer. E você vai esperar e ansiar que eles voltem, mas eles não vão voltar. Vem Leli Adecha, você não tem poder nenhum para fazer absolutamente nada, está de mãos atadas. Os frutos da terra e todo o teu esforço vai comer um outro povo que você nem conhece hoje. E você vai ser apenas o tempo todo oprimido. De aí está mexugá, diz a Torá. Você vai ficar louco, mimarei, né, hachantirei, das coisas que você vai ver. Filhos e filhas, vocês vão gerar. Mas eles não vão estar com você, porque eles vão ser levados cativos. Diz a Torá tudo isso por quê? Porque você não serviu a Deus besimcha, com alegria, ao tuv levav, com coração pleno, bom, com contentamento de servir a Hashem. Veavadetá et oyevecha. Diz a Torá, você vai acabar servindo, trabalhando para os seus inimigos. Como? Com fome, com sede, sem roupas e com falta de qualquer coisa. E ele vai colocar sobre você um jugo de ferro sobre o seu pescoço, até acabar e aniquilar com você. Deus vai trazer sobre você um povo muito distante, do outro lado da terra, como a águia vem voando. Águia, um símbolo conhecido, infelizmente. Um povo que você não conhece a língua dele. Um povo cara de pau, que não tem respeito pelos anciões, pelos idosos, e não tem piedade das crianças. E vocês vão sobrar poucos no lugar dos numerosos que vocês eram antes disso. E vai ser da mesma forma que Deus fica alegre com vocês para fazer o bem para vocês e para multiplicar vocês, assim os seus inimigos vão ficar contentes em acabar com vocês. E a sua vida vai estar pendurada perante você. Você vai ter medo de noite e de manhã e não vai acreditar mais na sua vida. De manhã você vai dizer, será que eu vou ter a noite? E à noite você vai dizer, será que eu vou ter o dia? De tanto medo que você vai ter no seu coração e das coisas que você vai ter que assistir. Não precisa falar muito. Quem lê todo esse trecho, estou só pegando alguns exemplos do que está escrito nessa parashá, você vê toda a história escrita aqui, claro, preto no branco. Isso já aconteceu? Já aconteceu. Pode acontecer de novo? Depende de nós. Só para terminar uma história. Na guerra, o Rebbe de Cloisenburg perdeu praticamente toda a família e quase todos os Hassidim. Depois que terminou a guerra, ele conseguiu montar uma pequena comunidade que depois cresceu bastante nos Estados Unidos. E era anos 40, final dos anos 40, e o Rebbe estava na sua sinagoga, e o Baal Koré começou a ler para achar dessa semana. Quando ele chegou nesse trecho tão forte, ele começou a ler em voz baixa, como é o costume. O Rebbe de Cloisenburg bateu na mesa, na frente onde ele estava sentado, e falou mais alto. O Baal Koré entendeu que vai ver que ele está lendo tão baixo que o Rebbe não consegue ouvir, então eu vou ler um pouquinho mais alto para ele conseguir ouvir. Então ele subiu um pouco a voz, e de novo o Rebbe bateu na mesa e falou, não, alto! Aí o Baal Koré percebeu que o Rebbe está querendo dizer que é para ler normal, igual ler todo o resto da Torá em voz alta. É para ler em voz alta, não é para ler mais baixo. Então ele lê em voz alta. Terminou a tefilá, o Baal Koré chegou até o Rebbe e falou para ele, eu gostaria de entender, por que que o senhor mandou eu ler em voz alta? O Rebbe falou para ele, o costume de se ler em voz baixa é porque nós temos medo que isso pode acontecer. Isso nos deixa tão aterrorizados que nós lemos mais baixo. Mas nós não precisamos. Nós vivemos isso. Nós passamos por isso. Isso daqui é o nosso orgulho. A partir de hoje nós temos que ler esse trecho em voz alta, disse o Rebbe para a comunidade dele. Essa paraxá para nós é uma questão de honra. Nós temos que falar em voz alta e falar, nós estivemos lá. E o que aconteceu, aconteceu para nós. E mesmo assim, nós continuamos aqui fiéis. Erli Reiden, continuamos judeus íntegros, aqui na sinagoga, todo Shabbat, lendo Kriyat HaTorah.